Olá e bem-vindo, bem-vinda a mais um episódio de Criadores de Impacto. No episódio de hoje, vamos falar sobre os 8 princípios fundamentais da aprendizagem de adultos que todos os formadores online devem saber. Vamos a isso?
Olá, eu sou a Márcia e enquanto especialista em educação há quase 20 anos e empreendedora digital desde 2019, sei que a aprendizagem é transformadora e que é possível criar impacto em alinhamento com os nossos valores e prioridades. É dessas duas máximas que nasce o Criadores de Impacto. Neste podcast vais aprender o essencial para criares ou ajudares outras pessoas a criarem impacto através da infoprodução. A minha intenção é simplificar o universo da infoprodução para os infoprodutores, de forma a ensinarem com intencionalidade e estratégia, proporcionando resultados transformadores. E para os profissionais que os apoiam nos bastidores, para concretizarem com eficácia o trabalho que os realiza. Bem-vindos ao Criadores de Impacto.
Então, como profissionais, na área da infoprodução, da formação, no fundo, é essencial nós entendermos como é que os alunos aprendem, ok? E isso para quê? Para conseguirmos garantir que a forma como nós ensinamos, que a forma como nós organizamos o nosso curso, o nosso programa, o nosso membership, sejam de facto eficazes. Ora, na verdade, nós temos, cursos online ou programas online para crianças e para adultos. Mas aqui vamos focar-nos nos adultos, ok? A maior parte dos especialistas atualmente que estão na área da infoprodução estão a desenvolver programas e cursos online para adultos, embora haja para crianças, ok? Mas a maioria são para adultos neste momento. Então, o processo de envolver alunos adultos numa experiência de aprendizagem é conhecido como andragogia. Para as crianças é pedagogia. Para os adultos é andragogia, mas como isto é um conceito, é uma noção, um conceito mais técnico, não é? Que as pessoas da educação trabalham, geralmente nós falamos em pedagogia para todo tipo de prática pedagógica, não é? Mas na realidade, quando estamos a falar de adultos, é andragogia. E então vamos ver de forma resumida, como é que esses conceitos dentro da andragogia, não é, da educação dos adultos, se aplicam à forma como nós projetamos e desenvolvemos as nossas formações, os nossos cursos, os nossos programas, e como é que podemos facilitar então a aprendizagem. E tu tendo assim uma visão resumida, não é, ainda que resumida destes 8 princípios, vais conseguir perceber como é que podes incorporá-los quando tiveres a criar o teu primeiro ou o teu próximo curso online, ou programa, ou membership online. Então, para que os adultos aprendam de forma eficaz, a formação, o curso, precisa de ser planeado de forma a atender aos seguintes princípios fundamentais da educação de adultos. O primeiro é a autodireção. Os adultos são autónomos, não é? São autodirigidos, e por isso eles precisam de um certo grau de autonomia, para ir ao encontro das suas próprias crenças, valores e formas de agir. Eles precisam conhecer os benefícios, os valores, os propósitos de um programa de aprendizagem. Têm que perceber porque é que estão a aprender aquilo que estão a aprender. Eles não vão só aprender porque sim, daí isso é tão importante trabalhar a transformação e os benefícios que os adultos vão conseguir, os formandos, os alunos vão alcançar com um determinado curso ou programa online, né? Se os alunos adultos não conseguirem perceber qual é o propósito, qual é o valor, eles vão ficar relutantes e não vão, por um lado, comprar o curso, ou por outro, se até acabarem por comprar, que às vezes na hora nós tomamos decisões e compramos, nós compramos pela emoção e justificamos pela razão, não é? Portanto, a pessoa pode comprar o curso, mas depois não acaba por não se envolver na aprendizagem, e não é isso que nós queremos, não é? Por isso é importante deixar muito claro qual é o propósito, qual é a transformação, quais são os benefícios e dar possibilidade para o adulto ser autónomo também na sua própria aprendizagem. Depois, outro princípio é aprender a fazer. Os adultos aprendem através da experiência direta. Aliás, na realidade, todas as pessoas aprendem melhor, fazendo, não é? Por meio da experiência, através da ação direta. Portanto, as intervenções nos cursos, nas formações, devem incluir uma participação ativa, devem incluir atividades práticas, devem envolver técnicas e metodologias que vão permitir passar para a ação, ok? Permitir que os alunos consigam implementar imediatamente algumas das aprendizagens, ou todas, idealmente, todas as aprendizagens que estão a adquirir. Este vai ser, se não houver uma parte prática, se não houver uma componente da ação, a desmotivação dos alunos e o próprio impacto da aprendizagem vai estar condicionado. Depois, outro princípio é a relevância. Um conteúdo de um curso, de uma formação, deve ser significativo e relevante para os adultos, para as suas vidas, para os seus negócios, não é? Quando nós temos alunos que fazem um curso de desenvolvimento pessoal, que fazem um curso que vai ajudar, de alguma forma, a sua vida profissional, o seu negócio, eles têm que ver claramente, porque é que isso é importante para eles. Enquanto pessoas e ou enquanto profissionais, não é? E como é que isso vai aplicar à sua vida? A forma de como é que eles vão aplicar aquilo de forma imediata, como é que eles vão ter resultados, maiores ou menores de forma imediata, precisa de estar muito claro para os alunos, ok? Se eles não virem como é que vão poder aplicar aquilo, aplicar aqueles conhecimentos, aquelas aprendizagens nas suas vidas, pessoais e profissionais, né? Nos diferentes papéis que desempenham na sua vida, então a motivação para a aprendizagem vai ser significativamente reduzida. Por isso, temos que deixar isto muito claro, mostrar aos adultos quais são os resultados imediatos que eles vão conseguir. Depois, outro princípio é a experiência. Os alunos adultos precisam de ser capazes de aproveitar as suas experiências passadas para auxiliar na sua aprendizagem. E então o treino, a formação, o curso precisa de ser contextualizado, precisa de utilizar uma linguagem com a qual eles sejam familiarizados. Se eu falar de forma muito técnica para pessoas que não têm grandes bases técnicas num determinado assunto, vou falar para o vazio, não é? Ninguém me vai entender, ninguém vai ficar motivado com aquilo que eu estou a dizer. Portanto, nós precisamos de ver quem são os alunos que nós temos à nossa frente, não é? Qual é o nosso aluno ideal, quem é que nós estamos a captar. Obviamente, depois há perfis diferentes, claro, porque estamos a falar no online, nós podemos ter turmas de 100 alunos ou mais, mas devemos tentar, mesmo assim, perceber quais são ali os perfis para então selecionar estudos de caso, selecionar exemplos, selecionar conteúdos com os quais eles se possam relacionar. E se temos perfis muito diferentes, então podemos usar diferentes exemplos, diferentes estudos de caso, diferentes conteúdos que vão tocar nos diferentes perfis dos alunos que nós temos à nossa frente, ok? E depois podemos também utilizar exemplos que se relacionem com potenciais situações que eles passaram na vida. Por exemplo, estamos a tirar um curso de finanças, né? Um adulto está a tirar um curso de finanças pessoais, e tem lá a parte do cálculo dos orçamentos, etc. E então, nós podemos, como formador, por exemplo, eu não sou dessa área, não sou nada dessa área, não é? Mas eu, como formadora, poderia ir buscar, por exemplo, a altura em que compraram casa, não é? Quando um adulto, quando os alunos foram comprar a sua casa, ou quando estavam a preparar o seu casamento, a organizar o seu casamento, ou quando estavam a planear umas férias, não é? E trabalhar ali questões financeiras e de gestão de budget e de taxas e etc., que possam estar envolvidas naqueles processos. E isso vai se relacionar com conteúdos. Portanto, são experiências das suas vidas, né? Do seu background, que vão ser utilizadas para perceberem melhor alguns conceitos que estão a ser trabalhados no curso. Okay? Portanto, todas as experiências pessoais, profissionais, sociais trazem significado à aprendizagem, e à forma como os alunos veem e percebem o mundo. E por isso têm que ser usadas. Depois, em quinto lugar, todos os sentidos. Este é um princípio fundamental, porque os alunos, todos os alunos na realidade, mas principalmente os alunos adultos, precisam daquilo que nós chamamos metodologias multissensoriais de aprendizagem. Ou seja, nós devemos garantir que as nossas intervenções, que a forma como nós passamos os conteúdos, tenham formatos proporcionais às necessidades de aprendizagem dos alunos. Eu já falei disso noutro episódio, aqui que são os estilos de aprendizagem dos alunos, já falei disso noutro episódio aqui do podcast, que podes procurar como é que os alunos aprendem. E a verdade é que aqui nós temos que ir buscar todos os sentidos dos adultos, não é? Auditivo, visual, a parte de utilizar mais a leitura escrita, a parte sinestésica, portanto, utilizar diferentes formatos ou apresentar os conteúdos de diferentes formas para conseguirmos trabalhar todos os sentidos dos adultos. Sendo que alguns utilizam vários destes estilos de aprendizagem e outros focam-se mais no auditivo, no visual ou no sinestésico, o que seja, mas quando nós fornecemos informação, os conteúdos em diferentes formas, que vão buscar todos estes sentidos, então nós vamos chegar a todos os alunos. Por isso é muito importante colocarmos nos nossos cursos, nos nossos memberships, nos nossos programas online, os conteúdos em diferentes formatos. Depois, em sexto lugar, praticar. Os adultos muitas vezes estão envolvidos na aprendizagem porque há um problema que precisa de ser resolvido, ok? Portanto, se nós pudermos praticar determinadas competências na própria formação, imagina que estão a fazer uma aula síncrona, que é uma aula em live, basicamente, estão a fazer uma aula ao vivo, e então vamos procurar que eles façam logo ali algum trabalho, façam logo ali algum exercício, ok? Para que eles possam, numa forma controlada, não é? E sabendo que tem ali o formador para tirar logo as dúvidas e para ajudar naquilo que alguma dificuldade que tenham, a verdade é que vai ajudá-los a ganharem confiança para conseguirem depois fazer, replicar esses exercícios ou utilizar as aprendizagens dessas tarefas, dessas atividades, desses exercícios, noutros contextos onde já não vai estar ali ninguém, não é? A dizer, ok, este é o caminho, ou tenta por ali, não é? Portanto, é um ambiente controlado onde eles vão desenvolver a sua eficácia a realizar determinadas coisas e ganhar então mais autonomia para poderem depois aplicar noutros contextos, ok? Quanto mais um aluno puder praticar as competências que está a adquirir e aplicar os conhecimentos, maior ou mais transformador vai ser o impacto que a aprendizagem vai ter, ok? Depois, em sétimo lugar, o desenvolvimento pessoal. Os desejos, as ambições internas. Nós temos motivações intrínsecas e motivações extrínsecas. E quando nós queremos que realmente haja uma motivação, quando nós queremos que saia de dentro aquilo que move os alunos, então nós temos que apelar àquilo ao interior, não é? Aquilo que está lá dentro. Então os desejos, as ambições, as motivações intrínsecas, pessoais, que vêm de cá de dentro de um aluno, precisam de ser consideradas quando nós estamos a planear, quando nós estamos a criar e a entregar um curso, um programa, um membership online, ok? À medida que nós, isto deve ser regra para todos os alunos. Eu acho que esses princípios são aplicados à educação de adultos, porque os adultos aprendem de uma forma diferente, como eu disse no início, relativamente às crianças. Mas muitos desses princípios, sendo adequados à faixa etária, devem, no meu entender, ser aplicados também à infância, ok? E à pedagogia, portanto, os princípios da andragogia, da educação de adultos, devem também ser aplicados à educação de crianças, à pedagogia, mesmo que com ajustes, não é? Portanto, quando os adultos, quando nós crescemos, não é? Nós só vamos participar em determinadas formações, só vamos fazer determinados cursos se tivermos motivadores externos, não é? Sei lá, conseguir uma promoção, conseguir uma certificação que me vai permitir mudar de trabalho, conseguir que o meu negócio fature duas vezes mais. Portanto, isto são motivações extrínsecas, são coisas que acontecem fora, ok? Isto é importante. É importante nós, e na gamificação, nós temos que ter isto, quando nós estamos a gamificar um curso online, nós temos que ter isto em consideração. Temos que ter recompensas externas, não é? Palpáveis, mas também recompensas internas. E é aqui que nos adultos ainda é mais importante trabalharmos esses motivadores internos, não é? Tentar, de alguma forma, que os adultos criar um ambiente de aprendizagem que leve os adultos a aprenderem por prazer ou porque têm interesse em algo novo. A aprendizagem vai ser muito mais eficaz quando o adulto está a aprender porque tem um interesse, não é porque vai conseguir uma promoção, isso pode também acontecer, mas é porque realmente tem interesse naquilo, tem gosto naquilo. Se pensares, eu falo por mim, por exemplo, eu tenho uma biblioteca de cursos online e memberships e programas e afins, muitos deles não abri, se calhar nunca vou abrir, são as tais compras por emoção, não é? Mas também a verdade é que não é porque não é algo intrínseco, não é? A motivação daquilo não foi intrínseca, foi algo que eu pensei, ok, eu preciso disto para conseguir aquilo. Mas depois, entretanto, mudei de ideias, não é? Queria alcançar um objetivo, mas entretanto mudei de ideias relativamente a esse objetivo, então aquilo deixou de me fazer sentido, não é? Portanto, as recompensas externas são mais voláteis, digamos, não é? Porque se eu mudar de ideias, como o caso que acabei de falar, então eu já não vou ter interesse naquilo. Quando eu compro um curso ou faço uma formação porque eu realmente tenho interesse genuíno, interno, de aprender aquilo, então não vai estar dependente de um fator externo, vai estar dependente apenas da minha vontade de aprender, do meu interesse em aprender aquilo. E isso não tem preço. Francamente, não tem preço, e é uma dos principais aspectos que nós queremos enquanto formadores online, enquanto infoprodutores, queremos de facto trabalhar nas ofertas que criamos, ok? A oferta irresistível, que tanto se fala no marketing, também tem que ter isto em consideração. E finalmente, o oitavo princípio é o envolvimento. Um programa, um curso, um membership eficaz em termos de aprendizagem tem que ter a participação dos adultos. Neste caso, dos alunos, neste caso dos alunos adultos, ok? Porquê? Porque nós, é super importante nós recebermos feedback dos alunos, não é? Para conseguirmos ir também ao encontro das necessidades dele e fazermos, por isso é que um curso, um programa nunca estão fechados, não é? Nós estamos sempre em aperfeiçoamento. Eu acho que em cada edição, não é? De curso, ou então se for um curso que esteja em evergreen, não é? Perpétuo, acho que deve pelo menos de 3 em 3 meses ser revisto para, não é para regravar tudo, não é esse o objetivo, mas ver se alguma coisa que está desatualizada, ver se entretanto surgiu algo novo que pode ser acrescentado, pegar no feedback dos alunos, possam dizer, olha, aquilo não está muito claro, e então regravar uma determinada aula. Portanto, é importante que os alunos estejam envolvidos no próprio processo de construção do curso, do programa online, ok? Podem ter uma participação mais ou menos ativa quando nós estamos a falar de um lançamento beta, por exemplo, que é o lançamento que eu trabalho também com os meus clientes. Nós estamos a falar de um programa que vai ser lançado pela primeira vez e que, no fundo, vai ser construído através... Nós temos uma estrutura base, claro, não é? Nós temos que, quando criamos a oferta, temos que ter uma estrutura base, temos que saber aquilo que vamos oferecer, qual é a transformação, quais são os conteúdos, ok? Mas depois, durante o processo, isso pode ser alterado. E por isso é que não se grava antes do curso estar feito. Até se pode dar as aulas ao vivo ou gravar, mas gravar posteriormente à venda, ok? Por um lado, porque assim uma pessoa não está a investir horas a gravar aulas e depois não tem adesão do mercado. Pronto, percebe que até a coisa não é por ali. Ou, por outro lado, porque pode até claramente haver vendas, mas depois perceber, não é bem isto que eles precisam, não é bem isto que eles estavam à espera. Então eu tenho que mudar. Então vamos fazer esse processo com eles, ok? E a cada turma temos que, não é, como eu disse, regravar tudo ou fazer tudo de novo, mas é ir buscando pequenos ajustes que nós vejamos que sejam importantes de realizar. Ou até, numa fase inicial, eu não tenho o curso em vídeo, ou não tenho as aulas em vídeo, em áudio, com workbooks, com PDFs, resumo, não tenho. Mas depois vou criando. E depois vou atualizando e vou dando mais materiais de apoio que vão surgindo. Portanto, nós devemos constantemente estar a aperfeiçoar, a atualizar os nossos programas, os nossos cursos, ok? E esse processo, quando é feito com os alunos, vai motivá-los. E esse envolvimento, né, vai-lhes dizer, ok, eu também tenho uma palavra a dizer nisto. Eu tenho um sentido de responsabilidade também. Isto está a ser feito comigo, não para mim, mas comigo. E isso vai aumentar então esse sentido de responsabilidade de levar as coisas a sério, levá-las até ao fim, porque também faz parte integrante, não é, de tudo o que está, de tudo que está a acontecer, toda a aprendizagem da qual vai usufruir, no fundo, de tudo o que está a aprender, não é, todas as competências que está a desenvolver. Então, esses são 8 princípios da andragogia, portanto, da educação de adultos, mas, como eu disse, podem e devem ser aplicados em qualquer faixa etária, com os devidos ajustes, e eu acho que deves pensar nisto, ok? Podes pensar, mas isto é tanta coisa, é tão teórico, então não sei o quê, mas pensa nisto, não é? Tira notas. Se for necessário, volta a ouvir o episódio, não são assim tantos minutos quanto isso. Volta a ouvir o episódio e pensa: ok, eu posso ir buscar isto, posso ir buscar aquilo. Mesmo que tu não vás buscar os 8 princípios de uma vez, vai acrescentando nas diversas, nos aperfeiçoamentos, nas atualizações que tu vais fazendo aos teus cursos, aos teus programas, vai introduzindo estes princípios. Tu vais ver que o envolvimento, a motivação dos alunos, vai aumentar imenso, imenso. E é isso que nós queremos. Nós queremos que os alunos fiquem satisfeitos e que voltem a comprar de nós, não é? Portanto, vamos trabalhar para isso, temos de trabalhar para isso, ok? E seguir estes princípios é uma das formas de conseguir isso. Então, muito obrigada por me teres acompanhado neste episódio, e mais um episódio de Criadores de Impacto, e vemo-nos no próximo episódio, na próxima semana. Até lá, fica bem!